Te Trole, por falar em autoral.
Boa noite, homem. Olha só, na viola, há minutos atrás, porque eu sou dessas, eu sou igual noiva, é tudo assim, puf, em cima da hora. Eu liguei pro telefone da Duda, eu nem liguei pro Ercílio, tem dos dois. Aí o Ercílio entendeu, falou que ia falar com a Duda, Ercílio. Eu liguei de vídeo.
Desculpa pra ele, metia ele.
Gente, na viola, direto de Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Pra vocês terem noção, aqui agora são quantas horas? Quantas horas são esse?
Aqui são 7:30, né? Não, 7:30 não, já passou, né? Quase 8 horas. Aqui tem essa diferença de uma hora, né?
Isso.
O Acre é pior ainda.
Aqui duas são 8:52. Lá isso. Deve ser 7:52. Não.
É uma hora mais, é uma hora menos.
Não é?
Isso.
Uma hora menos.
É uma questão de fuso horário.
Contar pra vocês. Na viola. Assim, pra saber contar isso tudo. Só que eu fiquei muito feliz, muito feliz. Quando eu falei com o Thiago, né, Thiago Vale, que é músico, tá, acho que tá assistindo aí agora, lá da Pousada Cantinho, como é que é, gente? Cachoeiras Pé da Serra, que eu falei, né, que pra ele assistir a entrevista de hoje, que seria com a viola. Na hora ele falou, na hora! Ele falou, eu conheço! Muito bacana, não é esse?
Cara, eu achei o máximo ele conhecer o Sam, também o Sam, e ele também, dois luthiers, né? Deve se comunicar mesmo.
Sim.
E o Sam é parceiro nosso, né? Na turnê que a gente fez, ele deu uma regulagem nos instrumentos. E a gente está articulando até para ele fazer uma segunda guitarra, mas depois a gente explica o que é isso, o que é uma guitarra.
Sim, pois é. Gente, o Na Viola é todo diferente, todo diferente. Quem ainda não segue, na hora que ele começar a contar aqui, olha só quem entrou aí, ó. O senhor Rian Castro. Rian, você viu seu Insta? Ó, seu Insta não, seu WhatsApp. Depois a gente terminar aqui, nós vamos ter que remarcar essa entrevista. Olha só, na viola é muito diferente. É um rock and roll que você, não é? Que você faz numa viola que eu queria. Você vai mostrar pra gente.
Tenta fazer rock.
É, pois é. Mas nós vamos falar de muita coisa desse projeto na viola, tá certo? De cara, eu queria que você já pegasse a sua viola.
Pois é. Infelizmente, eu já não trouxe a elétrica, a viola guitarra. Daqui a pouco a gente pode até, pelo menos, mostrar. Mas a gente tá sem os equipamentos aqui para mostrar o som. Eu vou com a minha acústica mesmo, naquele velho banquinho
tá
em viola. Né?
Tá ótimo. Ó, pessoal que tá entrando aí agora, muito obrigada. Vai lá, gente. Daqui a pouquinho eu vou colocar o arroba da Ana Viola, vou colocar o meu arroba. Quem não segue na viola ainda, prioridade é seguir, tá? Quem não segue o Pátio, depois segue, mas prioridade é seguir. E depois, agora, vocês vão assistir a entrevista. Mas aí depois vocês olham tudo lá da Ana Viola. Vamos lá. De cara, você vai mostrar pra gente. Você quer contar primeiro da música ou quer?
Eu posso tocar primeiro uma música, inclusive o nosso primeiro single, né? Que já tá aí no Spotify.
Já
tá no YouTube e tal. É uma das músicas que a gente mais gosta, assim, e tal.
Enfim, então tá, pois é. Mas era isso que eu ia perguntar. Você quer contar a história da música primeiro ou você quer cantar primeiro e depois você conta a história?
Pode ser. Eu posso contar um pouco a história da música. Bom, primeiro... Pô, Pátio, até que enfim, né? Tantas vezes a gente...
Nossa Senhora, Priscila!
Finalmente eu te encontro. A gente sabe, assim, mas sempre a gente tá... O ano todo, eu acho, né? Desde o comecinho do ano.
Foi ano passado? Foi esse ano. Conheci vocês esse ano através da Duda, né? No princípio não dava pra gente poder marcar. Aí ficou, mas mesmo assim vocês me seguindo, eu seguindo vocês. É. Entende? Nós vamos contar essa história aí, gente, da turnê. Eles fizeram a turnê, tá? Aqui, o Scott Strala. Na viola fez uma turnê sensacional, né? Um projeto do Sesc, não foi?
Foi um convite do Sesc. O seu Marcos 52, eram outros artistas também. E a ideia era percorrer o estado de Rondônia, né? Outra cidade, lugares, cidades assim, a gente foi para cada cidade pequena que. Teve gente até que chegou a dizer que nunca viu um show assim, né, ao vivo. Tem barzinho, voz, violão, mas uma banda tocando, teve gente assim que não tinha visto. Foi legal, foi bem interessante.
Não, eu nunca vi também não, pessoal, nem nunca. Nunca. Quem Sim. sabe um dia eu vou parar aí na Rotônia, quem sabe um dia vocês vêm pra cá, gente?
Recebo.
Nossa Senhora, 2023 vai ser o nosso ano, tá? De todos os músicos, de todo mundo que trabalha com produção cultural, de todo mundo que trabalha atrás das cortinas e de todo mundo que trabalha com outras coisas também, porque 2022 foi, assim, sofrido para todo mundo, né? 2022, 2020, 2021, 2023...
Eu vejo 2022 como um ano de recuperação, né? A gente está iniciando a recuperação, né? Depois dessa, né, dessa tragédia que foi, essa pandemia. A gente tá se, até, acho que a gente está até se readaptando, né? Mas foi um ano interessante. Deixa eu primeiro, explicar sobre a música.
Deixa eu fazer um adentro aqui. Eu estou muito, mas muito, muito feliz. Aconteceu a pandemia, né? Claro que todo mundo sofreu muito, mas eu estou, assim, impressionada com a quantidade de músico e de banda que eu tive a oportunidade de conhecer na pandemia. E, às vezes, na pandemia, por conta, né, de lives, que todo mundo teve que se virar nos 30, né? E, às vezes, se não tivesse acontecido isso, e o Brasil, não só eu, gente, o Brasil inteiro, tá conhecendo muita banda boa, muito músico bom. Na viola eu conheci, assim, a gente saindo de uma pandemia, né? Então, é realmente o pessoal que trabalha com o autoral, com o som independente, que se vira nos 30, tá tendo a oportunidade aí, agora em final de 2022, 2023, 2024, e com certeza de absoluta, daqui pra frente, estourar e mostrar seu trabalho. Por isso que eu falo, gente, sigam as bandas autorais. Quando eu falo da série, eu, Paty Prod, super indico mesmo. Quando a coisa é boa, eu indico sim, tá? Então sigam aí.
O artista pronto, que consegue sobreviver independente de qualquer coisa, né? Sobreviver e ver. Nós mesmo, você conheceu a gente, porque a gente começou a apresentar um trabalho, né, com consistência, assim, até então nós não tínhamos material gravado, um clipe, coisa profissional assim, e justamente na pandemia surgiram ações, né, que facilitaram esse processo, né? Uma delas, principalmente a Léo Di Blanc, né, que ajudou pra caramba a gente, né?
Através
da Léo Di Blanc a gente conseguiu realizar algumas coisas e assim, por causa disso, né, outras que têm acontecido.
Peraí, o som. Não.
Você tá me ouvindo?
Agora tô.
Nossa. Enfim, mas deixa eu... Aí, se sumir minha voz, você me avisa. Enfim,
avisa, também... Ah, meu filho. Programa ao vivo é desse jeito. Tem problema nenhum, não. A gente vai se acertando.
Ainda mais internet é assim mesmo. Desejar uma boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Poxa, que felicidade estar com todo mundo aqui nesse programa. Fora a importância que é um programa como esse, né? Coisas assim que dão incentivo a todos os artistas assim, de autoral, mas tem cover também, né? Aos artistas. Então, eu valorizo bastante. Assim. Mas eu queria agradecer principalmente alguns amigos meus que estão aqui presentes, né? Que eu estava só, a Paty falando aí, eu só olhando, olha, tá fulano, tá fulano. Mark é um irmão meu, assim, que eu não sou de Porto Velho, né? Eu sou de Recife. Mas desde que eu cheguei aqui, foi um dos primeiros convites que eu fiz.
Exato.
E aqui aí ficou meio misturado também, né?
E como você tá aqui no Nordeste? Aí, Porto Velho. Não, depois você vai contar essas histórias. Primeiro agradece. Depois canta e depois nós vamos começar as histórias.
Tiago, né, que é um cara, que é um rapaz assim que a gente começou a trocar ideia com ele. Dropside, né, também tá aí presente. Poxa, legal ver. Tem também a banda Os Últimos. Ultimato, tá? Que é uma banda aqui clássica,
assim,
de rock. Muito bom. Tava até viajando aí, fazendo uns shows aí fora. O Sam, nosso parceiro aí de luteria, Pamela, Beatriz, tem uma menina também, que ela, a Fran, que eu vi que ela tá aí, não sei se ela tá ainda, né? Mas eu vi ela entrando, ah. A gente conheceu justamente nessa turnê aí, no meio de Rondônia, né? Ela viu a gente, curtiu, começou a seguir e tá aqui, né? Assistindo a gente. Pô, maior prazer em ter todo mundo. Eu devo ter esquecido alguém, mas é, sinto-se todos
gente,
abraçados.
Muito obrigada, muito obrigada mesmo, tá? Com certeza. Ó, eu coloquei, eu fixei o arroba do Naviola, mas eu vou colocar o arroba do Naviola, vou colocar meu arroba também aí, tá?
Claro.
Mas prioridade é ó.
Claro, claro.
Fora da música que você fala.
Vamos lá.
Ah, Coyote tem que falar com vocês. Ah, é outra bandaça, tá? Já tô seguindo. Vai lá.
Legal, legal. Então, essa música que eu vou tocar, ela se chama Sabe Que Não. Ela, eu tinha uma parceria, aliás, essas primeiras músicas, né, da Naviola, muitas delas foram feitas com a parceria de um poeta daqui, que é o José Danilo Rangel. Essa música foi... O começo dela foi isso também, né? Ele me mandou...
Ele chama?
José Danilo Rangel. É um cara bacana também, né? É. Cearense, mas já radicado aqui há um tempo. Cara que tem nordestino pra caramba. Aqui, na verdade, depois a gente fala mais, Porto Velho é uma cidade de imigrantes, né? Tem mais gente de fora do que nativos aqui. Mas, então esse meu amigo, ele escreveu uns versos e queria que eu musicasse. Eu demorei muito tempo pra... Só que eram só os quatro primeiros versos e o refrão. Que é esse refrão maravilhoso, né? Que diz assim... Tem sempre o que não se sabe, e quem mais sabe, sabe que não. Que eu olhei assim, nossa, lembrou uma coisa meio Arnaldo Antunes, não sei. Aí eu pirei com esse refrão e disse, beleza, mano, vou musicar. Só que eu demorei tanto tempo, Paty, para conseguir musicar essa música. Na verdade, o que me inspirou a fazê-la foi a banda Ave Sangria. Quando o Ave Sangria lançou seu segundo disco, e era uma banda que eu amo, mas só tinha um disco deles, você deve conhecer, né, a banda Ave Sangria?
Não. É uma banda
de...
Não,
lógico, porque... é uma banda de rock psicodélico.
Da onde? Olha o som.
Eu tenho que...
Voltou.
Beleza. Pronto.
A gente sabe por quê. Vocês nem vão achar, tá? Mas sabe por quê que falha? Porque eu tô aqui em Belo Horizonte.
É.
E ele tá lá em Rondô. Gente, olha o que é a internet, cara. Não é?
Se não fosse a internet, né?
Se não
fosse, não tá ligando. Se não fosse,
foi tarde de mim.
Né?
Ave Sangria.
Então, essa banda é uma banda que eu gosto muito, serve de influência pra Naviola. E eles foram da época da ditadura, fizeram um disco, só que devido a muita dificuldade de censura, eles pararam. 40 anos depois, eles lançam o segundo disco deles. E eu fiquei super feliz, assim, né? Poxa, um novo disco... Ouvir o novo disco deles me inspirou a fazer o riff. Eu fiz um riff inspirado neles, como se eu quisesse fazer o som dos caras. É uma espécie de... Eles chamam aquilo de psicodelismo nordestino, dos anos 70 e tal. E eu fiz o riff da música baseada neles, querendo soar como eles. Aí eu mostrei pro meu amigo Danilo. Ó, Danilo, agora sim eu consegui musicar a tua letra. Ficou assim, tal. Mandei um áudio para ele. Só que demorou tanto tempo, Paty, que ele me deixou no vácuo, assim... Aí eu pensei, o Danilo me deixou no vácuo. Tipo, ele, ah, cara, nem lembro mais dessa letra, nem sei o que, é que eu tava escrevendo mais.
Sim.
Aí eu disse assim, pô, mano, agora eu preciso terminar, né? Eu gostei da música, agora eu preciso terminar. Aí o resto da letra fui eu que fiz. Aí foi bom, porque eu pude aproveitar e falar de coisas que estavam há um bom tempo meio que talado na garganta, né? Com relação à própria... questão de fake news, por exemplo, de teorias das conspirações e de como essas coisas dominam a internet, as pessoas se deixam levar por isso, né? De caras que chegam muito cheios de verdade, com muita certeza, sendo que, na verdade, não é nada disso. Então, é uma música que, sem citar nomes, assim, mas em alguns momentos eu estava pensando em certas pessoas... Eu comecei a desabafar sobre essas questões, aproveitando já esse gancho que o próprio Danilo já tinha me dado. Esse refrão
é o tipo
todo mundo
de música sabe que não. Você não precisa. Aqui, é o tipo de música que você não precisa citar os nomes, mas todo mundo sabe o que você está falando.
E é bacana, assim, porque também serve para qualquer situação também, né? Então, independente de quem vestir a carapuça, é isso. Mensagem está dada.
Então vamos lá. Obrigada por ter entrado. Arrasou.
não sabe correr. Tem gente que não sabe o que buscar, esperando alguém lhe dizer. Tem sempre o que não se sabe, quem mais sabe, sabe que não. Tem sempre o que não se sabe, e quem mais sabe, sabe que não. Pois tem sempre o que não se sabe, quem mais sabe, sabe que não. Tem sempre o que não se sabe, e quem mais sabe, sabe que não. Tem gente falando demais, falando mesmo sem saber. Tem gente jogando mentiras no ar. Tem gente que acredita no que aparecer. Tem sempre o que não se sabe, e quem mais sabe, sabe que não. Tem sempre o que não se sabe, e quem mais sabe, sabe que não. Pois tem sempre o que não se sabe, e quem mais sabe, sabe que não. Tem sempre o que não se sabe, e quem mais sabe, sabe que não. Tem gente querendo conspirar, dizendo tudo saber. Tudo que esconder e você pensa que achou. Tem gente que enxerga só como quer ver. Tem sempre o que não se sabe, e quem mais sabe, sabe que não. Tem sempre o que não se sabe, e quem mais sabe, sabe que não. Poxa, tem sempre o que não se sabe, e quem mais sabe, sabe que não. Tem sempre o que não se sabe, e quem mais sabe, sabe que não.
Vai lutar, meu Deus, tô sem som.
É isso.
Deixa eu te contar. Quando é que você fez isso aí, essa música?
Eu compus ela mais ou menos em 2019.
Tem que fiz... 3 anos, pelo menos, 4 anos.
Tem uns 3 anos. Mas ela foi gravada ano passado, né? No final do ano passado.
Mas você compôs?
É, eu
compôs em 2019.
Compôs
e até
ela, mas...
a letra super bate.
Né?
Ué, como assim? Não é?
Pois é, muito, né?
Queria agradecer demais aí, ó. Insular, eu tenho certeza que a Adriana tá aí. Banda Insular, que vai estar também aqui por falar em autoral, meu Deus, a agenda tá ali, daqui a pouco eu vou pegar. Tá? Obrigada por ter entrado. Pan, já vi nem sua fã. A Pan é daí, né? É que te conheceu.
Na verdade, ela é nordestina, ela é pernambucana, mas ela vive em São Paulo. Mas é uma amiga aí nossa. Né?
Arrasou.
Sempre tá falando.
Poeta. Arrasou, arrasou. Ah, é também?
Poeta, escritora.
Deixa eu te contar uma coisa, o Ercino. Ó, pessoal que tá entrando agora, tá? Banda na Viola. Eu aqui em Belo Horizonte, Ercílio lá em Rondônia, sim. Porto Velho, Rondônia. Não é isso? Tá longe.
Tá longe, tá longe, né?
Obrigada, internet. Banda autoral sensacional. Agora ele vai contar tudo da Ana Viola.
Tá. Vamos lá. Bom, como eu disse, né? Eu sou nordestino, gosto muito, assim, de tenho muita influência, assim, de... Sempre tive, né? De Mangue Beat, por exemplo, eu que sou de Pernambuco, tive lá quando estourou assistindo, né, como público, né, o movimento acontecer. Então, sempre esse tipo de mistura de sons, assim, sempre mexeu comigo, né, essa coisa de você mesclar ritmos brasileiros, coisas como Novos Baianos, você tem aqui o Ave Sangria, Alceu, Zé Ramalho, Tropicalismo, etc. Todas essas coisas sempre...
O que eu lembrei também? Conhecido. Sabe de quem que eu lembrei? Do Chico Sainz. Eu lembrei do Criolo.
Opa, nossa, mas aí você tá me botando.
Mas é verdade. Nossa, eu sou fã, tá? Pra caralho do Criolo. Lembrei muito.
Pô, que legal, que legal. Deixa feliz, né? Me deixa honrado, né? Eu não... É, quem dera que eu conseguisse ter um mínimo assim do...
Tá, você é igual.
Mas então, aí a Ana Viola, bom, antes da...
Ai, meu Deus, olha o som. O som, de novo, peraí.
Vocês estão me ouvindo?
Agora sim. Pessoal, tá dando essa falha, é justamente que a gente tá muito longe. Tá me escutando?
Agora, tufa que ficou muda.
Agora voltou, pra mim voltou.
Voltou tanto pra mim quanto pra... Pronto, beleza. Então, um abraço aí pra quem tá precisando ir. Então,
obrigada, nega.
Obrigado. Então, tudo começou primeiro com a vontade minha, né, de fazer rock com viola. Basicamente é isso. Só que aí, como é que isso aconteceu, né? Tipo, e é engraçado que antes, assim, eu nunca tinha... A viola nunca foi um instrumento, assim, que eu havia pensado, assim, né? Nunca tinha me chamado a atenção. Até que um dia que eu assisti um cara, que é o Roberto Correia, né? Um cara bem conhecido na área. Que ele estava tocando viola caipira, só que ele não estava tocando música caipira. Ele estava fazendo umas coisas assim que parecia violão erudito, violão clássico, na viola. E aquilo me deixou louco, né? Eu fiquei assim, nossa, uma coisa óbvia, por exemplo, que eu não tinha pensado, né? Pô, mas esse instrumento não precisa necessariamente estar tocando música caipira, música de raiz. Ele pode tocar qualquer, pode ser um instrumento que tem um timbre diferente, um timbre bonito, um instrumento tipicamente brasileiro, né? De música mesmo brasileira, e ele não precisa necessariamente estar preso, estar condicionado a tocar moda caipira, tocar moda de raiz, né? A gente pode fazer. Aí me veio a ideia, por que eu não, já que eu gosto de rock, por que eu não faço rock com viola? Desde que eu tive essa ideia, desde que esse pensamento me veio na cabeça, nunca mais que eu tive paz, né? Aí eu ficava com um negócio na minha cabeça o tempo todo. Pô, mas já pensou, rock com viola, rock com viola. De uma forma, Paty, que aí eu não tive como, não tive outra saída a não ser ter que realizar essa empreitada. Aí eu comprei viola, fui estudar história. No meio desse processo eu fui me encantando, fui ficando cada vez mais vontade de me tornar violeiro, mas sem deixar de lado também a ideia de fazer um projeto de trazer a viola para uma música contemporânea, para fazer um rock, fazer um... Aí, como a ideia era fazer rock, eu precisava de eletrificar, né? De rock você tem overdrive, você tem distorção. Então dava para tocar a viola, e eu já pensei logo de cara, eu não quero tocar a viola clean, eu quero tocar a viola com distorção. Para isso eu vou precisar de uma... fazer uma espécie de uma guitarra. Então eu mandei fazer esse instrumento aqui. A gente pode... Mas como eu disse, infelizmente a gente não conseguiu a tempo arrumar aqui os equipamentos para poder mostrar o som.
Sim, você mandou fazer.
Eu
é tipo justamente... assim, é sua. É o que você não queria, você pediu pro cara fazer.
Não. Então, na verdade, já até tem. Já outras pessoas também tiveram essa mesma ideia, né? Inclusive tem um cara fenomenal, que é o Ricardo Vinini, que ele usa uma viola-guitarra. A gente está querendo dar o nome disso, desse instrumento de vitarra, né? Que é uma mistura de viola com guitarra, que é de fato um instrumento híbrido. Né? Ele é feito todo feito com as medidas, eu uso corda de viola caipira, mas ele tem o corpo todo fechadinho, corpo sólido, todo fechadinho e com captadores de guitarra. Né? O engraçado é que soa, fica com um timbre bem de viola mesmo. Né? Claro que sem os harmônicos, porque não tem a caixa acústica, né? É diferente. É uma guitarra viola, uma viola guitarra. Mas já tem esse cara que é o Ricardo Vinini, que depois se tornou meu herói, né? Assim, eu sigo ele, ouço os trabalhos dele, e ele tem alguns discos onde ele utiliza esse instrumento também. Então eu não sou o único, assim. Mas, assim, não é vendido no mercado, você tem que mandar fazer. Inclusive, sim, o Sam, que está aqui, amigo do Thiago, a gente está combinando com ele de fazer uma segunda, né? Porque eu só estou com uma. Se acontecer alguma coisa, acabou o show. Então, ah,
Não, já era super feito, né, meu filho?
Pois é, né? Verdade? Então, como é que... Como assim? Mas então eu fui mandar fazer essa viola-guitarra para poder conseguir botar pedaço de efeito, botar distorção e não ter microfonia, né? Porque primeira vez que eu tentei tocar, eu toquei com a viola acústica, fui ligar um pedal de drive, deu uma microfonia danada, aí eu tive que desligar o pedal, aí não consegui mostrar o trabalho como eu queria. Aí foi quando eu pensei, cara, eu preciso de um instrumento assim, porque senão não vou conseguir mostrar o projeto como eu gostaria de mostrar. O timbre da viola é esse, é uma viola com distorção. É daí a viola guitarra, daí a vitarra, né? Bom, como o som é elétrico e não sei o que e tal, eu fui começando a compor os arranjos no computador, né, com instrumentos virtuais, uma bateria, montando. O que a bateria vai fazer? O baixo, eu toco um pouquinho de baixo, fui fazendo, usando a minha viola guitarra. Eu vi que eu precisava de uma banda, que o projeto só teria sucesso com a banda. Fui atrás, com uma dificuldade danada, de pessoas para que topasse essa empreitada, que não foi fácil, Paty, porque aqui em Porto Velho o pessoal ainda é muito conservador, assim, nesse sentido, entendeu? Você mostra um negócio assim, o pessoal olha com muita desconfiança. É como se, não, viola é para música caipira, rock é rock, meu amigo, mistura as coisas, entendeu? Então eu tinha uma dificuldade de arrumar. A banda durante um tempo ficou um entra e sai de integrantes, assim, ninguém fixado, até que eu consegui achar esses parceiros que estão comigo até hoje, né?
Que vamos falar agora deles, que eu não esqueci. Oi? Não, porque na viola não é só o estilo, gente. Sim. São três músicos e quatro integrantes.
Nunca estou participando, assim, né, do... Um é músico da noite, tá sempre tocando na noite, o outro
pode falar os nomes.
Mas antes disso, surgiu assim, eu ia tocar num evento aqui, em 2017, mais ou menos, tem um evento aqui que é no carnaval, se chama Terça de Brasas, né? Porque é a terça do rock, né? Vamos dizer aqui, vamos dizer assim, né?
Sim.
E a semana toda de carnaval, axé, frevo, não sei o que. Aqui é um carnaval misturado, não tem uma coisa típica daqui, né? Como eu disse, é uma cidade de imigrantes, de pessoas de fora. Então, aí o joqueiro olhar assim, queremos um dia de festa também e organizar essa festa, que é a Terça de Brasas, né? Aí nos convidaram, porque eles queriam também uma coisa meio diversificada. Era engraçado que era uma festa cheia de metal extremo, mas tinha um grupo de rock, de rap, e tinha a gente. Eu fiquei, no dia da reunião, fiquei olhando, poxa, e aí quando disseram, estamos aqui com a banda na viola, eu olhando assim, pô, o outro se chamava Carnificina, o outro, sabe, metal extremo, os caras tudo me olhando, na viola? Mas é rock,
eu
gente.
Eu sigo a Carnificina.
É?
Eu sigo a Carnificina.
Pois é. Não, eu falei Carnificina, é Carniçaria o nome da banda.
Carnificina,
com certeza, porque eu devo ter lembrado dele. Mas
não, é um livro.
Eu ainda não tinha um nome, né? Eu chamava amigos para participarem comigo, mas eu ainda não tinha um nome de banda. Aí quando me perguntaram, mas e aí, vai se apresentar como? Ercílio Santana? Aí eu, não. Não acho o meu nome legal para uma carreira solo. E não sei, acho que esse projeto pede uma banda. Aí pensei na hora, esse nome, na verdade, na viola, vem de uma música desse cara que eu falei, do Ricardo Vinini, que também toca com a viola guitarra, com a guitarra, né? É uma música dele. Aí eu pensei, pô, sei lá, um nome bacana. É um nome que, na verdade, pouca gente percebe, mas ele mistura a palavra nave com viola e etc. Tanto que a gente gosta de brincar com essa ideia, essa é a nave, na viola. Gosta muito de brincar com essa ideia de nave, né? Aí, pronto. Nesse evento, já foi a primeira vez que a gente aparece com esse nome na viola. Não era ainda.
Isso, no ano de
2017.
Sim.
Mas daí eu fui tentando, né? Tocar nos eventos locais, e compondo as músicas, terminando de fazer o repertório, de produzir o repertório, sempre em volta de muita pesquisa também, tentando adaptar a linguagem da viola para fazer um rock, mas ao mesmo tempo com a intenção de mostrar que é uma viola, fazendo isso. E toda hora também saindo integrante. Outra pessoa também fundamental nesse projeto é a minha esposa, né?
A Duda!
Ela que é a dona da coisa toda. Ela é que manda em tudo, ela que manda. Tanto é que você...
É a dona da porra toda,
ela
minha gente.
É a dona.
Falou mais com ela, né? Ela que entra em contato, vai se articulando com as pessoas, vai divulgando o projeto.
Deixa eu te falar. Ô Ercílio, eu sempre vejo isso aqui, tá? Eu sempre... A Duda, de 2 anos, vai fazer 2 anos, né, que tem que falar autoral. A Duda é uma das pessoas... Que mais, sério, é esposa, né, do músico da banda, né, no caso é um trio, na viola é um trio, mas ela, sem brincadeira, num patamar de 0 a 10, ela é 11 na 10. na Quarto Elemento, porque nunca vi acreditar tanto, entendeu? É, e eu sou fã da Duda, fora de seguir mesmo, fora de, né, do trabalho. Você sabe disso, que eu converso com a Duda e tudo.
Ela virou tão dela esse projeto que até os arranjos, se a gente mexe no arranjo, ela já fica chateada.
Beijo, Duda. Eu gosto demais dela.
Aí imagina.
A gente, ela é um triste de gente, mas ela é enorme em acreditar em banda, em estar atrás. Ela é a quarta elemento da banda, porque nada passa na Nandeola sem passar pela Duda.
No grupo, né, do WhatsApp. Ela tá ali dando isso opinião, é articulando as coisas, falando. Ela é o quarto integrante mesmo, né? Só dar um salve aqui pro Bruno. O Bruno é de uma banda fantástica lá de Pernambuco, que é o Ostradian, né? Baterista. Projeto extraordinário também. Mas então, aí, beleza. Foi entrando então os outros integrantes, né? O baterista, que é o Lucas Mitoso.
A Bruna, da Ed. O Bruno, que você deu um salve agora, é da Ed, não é isso?
Não, ele é da Ostradian.
Pois é, mas aqui, ó. Como é que é? Fala aqui, gente. Red
Bruno.
Underline Bruno?
É. É o Red Bruno. É, então.
Pode continuar.
Tem o Lucas Mitoso, baterista. O Lucas foi bem engraçado a forma como ele entrou na banda, né? Tipo, a gente foi convidado pro Sesc e, como eu disse, a banda não parava quieto, principalmente baterista. Não parava quieto com baterista. Aí, no dia que a gente foi convidado pelo Sesc para participar de uma amostra daqui, aí eu tava sem batera na época e eu não queria recusar o convite. Aí eu fiz o seguinte, eu mandei no Facebook, que nem quem manda uma mensagem no mar, assim, para você tá numa ilha deserta, você manda uma mensagem no bar pra alguém. Eu mandei no Facebook pra todo que é baterista que eu encontrei no Facebook aqui de Porto Velho. Eu coloquei baterista de Porto Velho. Beleza. Encontrei lá no Facebook, mandei mensagem pra todo mundo. E vai ter cachê, avisando que vai ter cachê. O Lucas foi o único que respondeu. Aí ele perguntou, mas como é que é o som da banda? Eu mostrei um vídeo com um outro baterista tocando. Aí ele falou assim, cara, se todas as outras músicas tiverem essa pegada, eu tô dentro. Eu, beleza. Ele era pra participar só desse evento, né? Mas ele acabou ficando.
Essa turnê que vocês fizeram?
Não, isso foi até antes.
Gente!
Isso foi até antes.
Isso ainda foi em 2020. Eu tô louco de banquete, então, que eles não sabiam, não há dúvida.
Ainda foi em 2020, né? Que não, o Lucas já tá com a gente há 2 anos já. Só também, só um parênteses aqui, não, isso aí tem que reverenciar, que é o Bado. Bado aqui, ó, Amazônia. Para o mundo.
Bado Amazônia para o mundo.
É um dos nossos maiores precursores da música aqui, da nossa MPBera. A gente chama aqui de MPBera, que é MPB Beradeira, MPB Vida Longa. Vida Longa a todos os nossos projetos, Bado.
Pois já anotei o arroba dele, que vou começar a seguir. Já me segue aí, meu bem, então vou seguir.
Maravilhoso.
Gente.
Sim, sim. Ele faz uma MPB bem inspirada também numa cultura amazônica, né? Ele leva nossa cultura aí. E ele já viajou bastante, viu? Ele toca no Brasil aí. Um cara, um dos nossos maiores nomes. Uma honra dele aqui. Enfim, aí continuando. Isso foi um projeto há 2 anos atrás. Ainda estávamos até em pandemia, né? A gente já estava começando a diminuir. Aí o Lucas entrou assim na banda, né? E tá com a gente há 2 anos. O Gil, ele era um amigo que sempre acompanhou o projeto desde o começo. Ele não é baixista, ele é guitarrista. Mas aí, para dar uma força pra gente, ele tinha comprado baixo. Aí uma vez ele falou pra mim, assim, eu tô querendo brincar de baixo, se um dia tu precisar. E realmente o nosso baixista tinha viajado, tinha ido embora, foi pro Nordeste. Aí eu cheguei pro Gil de novo, era apenas para um evento que a gente foi convidado, que nós fomos convidados de novo. Eu disse, Gil, quebra esse galho, depois tu sai, tal. Porque o Gil, ele tem bastante outras bandas, né? E ele não é baixista, ele é guitarrista. Era só para dar uma ajuda. Mas o clima entre a gente ficou tão legal, a gente gostou tanto da química, que ele acabou ficando. E tá aí até agora, ele tá 1 ano com a gente, o Lucas tem 2 anos, né? Então, esses são os meus integrantes. Então, eu diria assim, que
a viola, desses três elementos...
Desses...
Esse, né, no vocal e na viola, literalmente.
Sim.
Né?
Isso. E na viola.
O Gil, que é um guitarrista, mas ficou no baixo. E o Lucas na bateria.
Engraçado é que o Lucas, ele é extremamente roqueiro. Ele tá sempre de preto, sempre com camiseta de banda de rock. E topou fazer um trabalho assim, né? De todos os bateristas que já entraram nesse projeto, ele é o que tá há 2 anos, né? Graças. Ninguém nunca tinha ficado tanto tempo assim na banda.
Graças a Deus, meu filho.
É.
Sempre falam. Antes que passam.
A junção, acho que quando juntou essas pessoas e a Duda, minha esposa, então, acho que alinhou os planetas e as coisas começaram a acontecer, entendeu? Aí foi quando Aí a gente começou a ter material profissional, porque a banda vem desde 2017, mas até então nós não tínhamos conseguido gravar nada, né?
Uhum.
E agora a gente conseguimos gravar o nosso primeiro single, estamos gravando o nosso EP agora, nesse exato momento. Inclusive, terminando esse papo, já vou lá terminar mais uma sessão de gravação. A gente já terminou as baterias, estamos terminando os baixos, já fiz algumas bases de viola. E lá para. Em breve está saindo aí em todas as plataformas. Nosso primeiro.
Eu já conversei com a Duda. Eu acho que eu perguntei para ela se ia ter o material físico. Por enquanto, não é isso? Já. É isso mesmo? Por enquanto, não.
Não.
Né?
Por enquanto vai ser só virtual.
Se tiver, com certeza absoluta. Se já tivesse material físico, já ia mandar para Belo Horizonte, que já ia disparar. Mas, pessoal que está assistindo, tá? Na viola você encontra todas as canções, tudo nos canais da viola, né? E tem a oportunidade de escutar. Então, tem Spotify, tem Deezer, nós vamos falar disso tudo, né? Então, não é porque não tem o material físico que você não pode conhecer e seguir as bandas. Pelo contrário, se tem as bandas, a maioria das bandas, dois, né, filho? A maioria mesmo, estão fazendo material virtual.
É.
Né?
Hoje,
a maioria.
É engraçado, né? Que hoje em dia até o CD físico, tá, as pessoas não têm nem o aparelho, né? Isso foi uma questão também que a gente pensou
muito.
Tenho.
Eu tenho rádio velho aqui, meu filho. Eu amo. Eu tenho.
Eu também. Cada vez mais com vontade de voltar ao mais, sabe, ao menos virtual possível. Assim.
Sim.
Ouvir mesmo CD, ouvir vinil. Eu também gosto. Mas
é isso, deixa só terminar. Pessoal, não é porque não tem o físico que vocês não vão lá e vão entrar. Vão fazer a pre-save, tem muita coisa aí, vocês podem ajudar a banda da mesma forma.
Lembrando que quem quer o esquenta aí para esse EP, a gente queria fazer um álbum. Só que a gente tá vendo também, por questões até de época, mercado, essas coisas, né? A gente viu que um álbum ia ficar grande demais. Então a gente vai dividir em duas partes, né? Vai ter o. Vai se chamar Desraizar Volume 1 e Desraizar Volume 2. Mas quem quiser, a gente vai estar lançando agora as 5 primeiras músicas, depois as 5 restantes. Ainda tem mais alguns singles no meio do caminho disso. Mas só a moda antiga, prefiro CD. Vamos ver se de repente.
Se
pedir.
Você pode me dar um oi no direct, deixar seu número, Pan, porque eu vou te mandar o catálogo dos CDs que eu tenho também para vender, tá? Por falar em autoral distro. Com certeza. E daqui do ar, tomara, dentro de um tempo.
Outro salve
o
material físico na
viola, porque vai entrar.
Outro salve aí pro Felipe Gans e pra maninha. Minha mãe acabou de entrar, Fátima Torres aí. Beijo, mãe.
Fátima, sua doida. Minha filha, parabéns pelo filho que você tem.
Tá lá em Pernambuco.
Sério, parabéns ainda pela nora que Nossa Senhora precisa. Dá moral demais pra na viola. Você é bom, Fátima. Um beijo pra você, sério, viu? Parabéns mesmo. Alenta, que delícia, gente, que honra.
Legal, muito bom.
Enfim,
quem quiser também curtir, lembrando que quem quiser o esquenta para esses EPs aí que a gente tá lançando, tá no nosso YouTube, tá? Porque no começo do ano, nós lançamos uma live, que a gente chamou de pré-lançamento do álbum, do que viria a ser o álbum Desraizar, né? Que vai ser esse álbum dividido em duas partes. Então, assim, lá você já vai poder ir sacando as músicas que vão estar nesse EP, né? Lógico, lá no disco vai estar Uma grande produção, nosso amigo João Belfort tá gravando tudo com muito carinho. Outro parceiro também, tá virando um quinto na viola aí. É, tá o cara, outro cara também. O legal é isso, a gente gosta de trabalhar com pessoas assim que sabe, que abraçam e acaba se tornando uma família, assim. Leno, lá da Bahia, inclusive, a gente tá pra fazer uma parceria aí também com o Leno.
Né? Leno Suya, é isso, né? Leno Suya. Ó,
grande.
Queria mandar um abraço aí pro Tita. Já aplica na Adriana aí, ó. O Tita é um amigo meu de anos aqui de Belo Horizonte. E é eu também que gosto de música boa. Ele é a esposa dele. Já aplica na Adri aí, ó. Banda na viola. Pessoal que não segue na viola, tá aí fixado, tá? Comecem a seguir. Vou soltar todos os arrobas deles depois.
Segue no Instagram, depois vai lá no YouTube, vai no Spotify, Deezer, seu streaming aí, a gente tá lá.
Exatamente.
Nesse lugar. Temos já um clipe, temos a live, também dividimos também em músicas sozinhas, né, a live. É isso aí.
Deixa eu te contar. Essa oportunidade, eu falo que são oportunidades que a gente não pode perder. Né, que vocês foram convidados pelo SESC.
Sim.
Que é uma, assim, gente, o SESC é uma abertura para um músico, né, de uma, não é de uma porta, é de uma porteira para o mundo. Eu não esqueço, você lembra, ô Ercílio? Eu nem sei, eu acho que hoje em dia não tem mais não, mas alguns anos atrás, tinha um projeto que passava sempre na TV Cultura. Sempre de manhã, no sábado, aqui em Belo Horizonte passava de manhã.
Bem,
aquele
Brasil.
Projeto do SESC no Parque.
Sim, nossa, assisti muito aquilo. Muito legal.
Toda arrepiada, lembrei. Olha isso, arrepiei toda. SESC no Parque, gente, só músico foda.
E era muito legal.
Né?
Ficava um palco aqui e tinha tipo um riozinho assim. Assisti demais aquilo ali. Era muito, só tinha banda boa, só tinha músico bom, só tinha coisa boa
exatamente,
ali.
Exatamente. E muitos músicos que participaram do SESC Parque para poder, por exemplo, abrir um show do músico que era mais famoso, que tiveram essa oportunidade, né? Tiveram essa, eu falo que é essa bênção de ser todos os músicos, gente, todo mundo que participa do SESC, na viola participou, né? É uma abertura para o mundo, para todo mundo conhecer vocês, né?
Cara,
como você acha que foi essa graça de ter sido visto pelo SESC e ter sido chamado?
Rapaz, foi assim, bom, primeiro que aqui, eu não sei como é que funciona nos outros estados, mas aqui todo ano abre-se um edital, aí você fica lendo um banco de dados do SESC, né? A partir daí você já, agora é lógico, se eles conhecerem o teu trabalho, eles vão ver o release.
Não, aqui é bom você estar falando assim, porque eu nem sabia como é que é, me conta.
Pois é,
nos conte.
Só que no nosso caso foi ainda em 2017, nós fizemos uma abertura de uma banda, porque contar aqui uma história rapidinho. Nesse ano, 2017, eu mandei o projeto pro SESC e eles nem ligaram muito. Acho que eles olharam assim, nossa, o que é isso aqui? Viola com rock? Não. Nem chamaram a gente, mas eles chamaram uma banda, que é uma banda de rock progressivo daqui, a banda Prognose, e essa Prognose, já, eu, inclusive nesse ano eu havia gravado uma música com eles, né? Então eles chamaram a gente para fazer a abertura deles. A partir daí o SESC olhou, poxa, mas olha que som interessante desses caras. Desde então, o diretor lá do SESC, o Watson, amigo meu, começou a sempre me convidar. Cara, que projeto interessante. Escreve aquele projeto lá no SESC. Aí já chamaram a gente para uma amostra. Quando foi esse ano, tivemos a surpresa de novo. Ele pediu, cara, escreve de novo esse ano, que de repente a gente vai te chamar aí para uma coisa legal. E aí eles fizeram esse convite, né? Maravilhoso. Oh, o SESC tem uma importância incrível, né? Assim, para a cultura, né? É um dos maiores fomentadores de cultura aqui. Engraçado que é uma instituição.
É um dos maiores fomentadores de cultura do Brasil inteiro.
Não é? Então, fantástico. Aí eles tiveram esse projeto, né? Que se chama SESC 52. A ideia é pegar as 52 cidades do estado de Rondônia, né? Sim, todo. Cobrir Rondônia inteiro. É, foi feito em 4 etapas, né? É, 2 etapas com banda, 2 etapas com teatro. Teatro e circo. Era uma peça de teatro e um circo, né? Uma de circo, 2 etapas com banda, né? Teve a banda Os Últimos, que inclusive ajudaram bastante a gente, oferecendo equipamento, mostrando. Eles, como eles foram, eles foram primeiro, eles deram todo o suporte pra gente. Ó, gente, é assim o que é.
Sério?
Foi bacana, foi muito legal. E nós fomos na segunda etapa, né? Participamos na segunda etapa. São 52 cidades, no entanto, nós fizemos 10. Fizemos 10 cidades, né? Viajamos, fomos lá pro final, fomos lá na fronteira com a Bolívia, voltando, terminamos aqui. É, tem uma cidadezinha aqui, Guajará Mirim, que faz fronteira, né? Com a Bolívia. Aí, e terminamos em Porto Velho, né? A última cidade foi Porto Velho. Então, foi bacana por causa disso. Primeiro que eu pude conhecer cidades aqui, que Rondônia é muito grande. Rondônia é muito grande. As cidades são muito afastadas também, né? Rondônia é muito grande, ao mesmo tempo que é um estado jovem ainda, né? Se emancipou-se nos anos 80. Até então era território federal, né? Então, então tudo ainda está em crescimento aqui e as cidades são muito distantes. Então, tem vários lugares que eu nunca tinha visto, né? Cacaulândia, por exemplo. Buritis, que é uma cidade local, que é uma cidade daqui, que é gigante. Eu nem fazia ideia de que ela podia, lá no interior, assim, ter uma cidade tão grande, assim. E foi bacana. O mais legal foi levar o nosso som para pessoas que nunca tinham ouvido e ver a reação dessa galera. Eu te confesso que eu estava meio preocupado, porque eu fiquei olhando assim e, tipo, o nosso som é um pouco diferente. Eu não sei se o pessoal entendeu aqui, entendeu? Hã?
Um pouco não, é muito diferente, é muito bacana.
Então, aí eu não sabia se o pessoal daqui ia gostar ou não, eu fui meio pra ver no que ia dar. O bom é que nós temos essa coisa, sabe, Paty? É, nós três, aliás, nós quatro, a Duda também, a gente é muito assim, tem que fazer o trabalho. A gente tem ninguém, a gente vai tocar pra ninguém, a gente vai se divertir, a gente vai tocar pra gente. Nós somos um tipo de banda, sabe? De tipo, faça chuva, sol, tem gente, não tem. A gente vai fazer o que a gente vai fazer e a gente vai fazer com vontade, com alegria. Inclusive, um episódio desse aconteceu justamente nessa cidade que faz fronteira com a Bolívia, né? Que é Guajará. É engraçado que essa cidade é uma cidade dividida no meio por um rio. Do lado de cá é Guajará Mirim, do lado de lá é Guajará Merém, né? Quase que uma cidade entre dois países.
Sim.
E lá na propriedade, acho que a divulgação que fizeram, ou o pessoal, por não conhecer mesmo, tipo, tinha ninguém, tinha 0 pessoas. A gente falou assim, vamos tocar, viemos aqui, estamos sendo pagos para tocar, vamos tocar. Começamos a fazer um som, foi chamando a galera, assim, começou a surgir o pessoal. E quem apareceu por lá, assim, gostou tanto, já fez amizade, tem foto... É, já estão seguindo a gente. Uma dessas pessoas, inclusive, está presente, né? Nem percebi se ela ainda está aí, que é a Fran. É uma dessas pessoas que encontrou a gente em um desses shows, né? No interior. Gostou, começou a seguir e tanto que está aqui até acompanhando agora, né? Nessa live, né? Nessa conversa.
Foi
muito legal isso daqui.
Isso aí que você falou faz toda a diferença. Mas, né? Aí, aqui em Minas, em São Paulo, no Rio, em Pernambuco, onde for, tá? Na puta que pariu. Se você vai fazer um show e tem um, tem 3, tem 10, tem 1000, e você faz um show como se tivesse 10 mil, meu filho. Não, sério, não tem isso, não tem palavras. Você ganha, a partir daqueles 3 que estão lá assistindo, você ganha mais 3 mil. Porque é a boca a boca, tá?
A questão de você cativar pela sua energia, né? Acho que o público acaba sentindo e entra na tua. Dá certo.
É exatamente isso.
Descobrir que isso dá certo, aí eu não. Agora eu não vou mais me desanimar em nenhuma situação. Vou fazer o meu som, cara.
Parabéns! Parabéns demais. Olha só. Na viola, tá aí com o novo projeto, né? Que é um CD dividido em dois EPs.
Dois EPs. Vai se chamar Desraizar.
Eu tentei pra entender. A Duda colocou na minha cabeça, mas entendi. Né, Duda? Eu queria que a Duda enfiasse a cara aí, mas ela tá cansada.
Ela até...
Me conta aqui.
Por aqui, mas ela...
Hoje eu já vi, gente, eu vi cara de Duda. Eu vi os meninês. Só não vi um bebezinho. Tem um bebezinho ainda, não tem?
Um bebê, tem uma bebê. Dois aninhos.
É amiga da Duda. Olha só. Desse novo projeto do Na Viola, o que você vai mostrar pra gente ir tocando?
Ah!
Pode? Já pode soltar um spoiler?
Pode, claro.
Comigo, vamos lá.
Bom, isso aqui também é uma das que provavelmente vai ser o próximo single, então, provavelmente vai ser o próximo clipe que a gente vai tentar fazer. Um dela é Noite Escura. Eu sempre anuncio ela assim, uma canção de fé para enquanto o sol não vem, né? Ela é, inclusive essa frase tem na música. Ela é uma música, Noite Escura simboliza justamente o momento, aquele momento de dificuldade, né? A palavra em si já diz muito, né? Noite escura, um momento de... Você tá na escuridão, mas você tá em busca da luz. Então é uma música que representa isso, né? Noite escura, estrada longa, solitário, apego a passos de perguntas e sigo nas incertezas. São tantos sinais, e qual vou seguir? Como vou seguir? São tantos sinais. Noite escura, estrada estranha, ainda é madrugada, passo as fases dos fantasmas, me acalmo e tempestade, são tantos sinais, e qual vou seguir, como vou seguir, são tantos sinais. Preciso escuro, pra acender a luz, passar o passado ali, carregar a cruz, conhecer a si mesmo. É isso.
Gente, pessoal, olha só. Na Viola, quem tá entrando agora, não conhece a banda ainda, vai conhecer, vai passar a conhecer. Um tanto de amigo meu aqui de BH, de outros estados, entrou aí também. Com certeza absoluta, vocês vão ver aí o pessoal começar a seguir Na Viola.
Ah.
Ercílio, me fala, além desse projeto...
Só para mostrar aqui, porque a gente falou tanto da guitarra, vou mostrar aqui para vocês.
Aí essa, que tá na essa foto.
Hã? É essa que tá na foto?
É na foto.
É. Olha, não sei se dá para ver, tem... As cordas duplas, né, de viola, ó.
Dá pra ver. Nossa, Jesus. Peraí, então vamos lá. Peraí, volta aí, volta, volta. Isso, volta. Volta ela. Não, não, volta mais cordas. Tá, peraí. Uma, duas, três. São cinco de cinco duplas?
Cinco duplas. São 10 cordas.
Meu Deus do céu. Ninguém nunca mostrou um instrumento assim aqui, não.
Peraí,
vou tirar um print.
Oi?
Peraí, segura aí. Segurei.
Tá.
Esse vasco era de alegre. Cara, quem que confeccionou essa guitarra?
É, ela, a gente chama ela de guitarra, é o apelido que a gente botou nela.
É uma viola. Gente.
É. Tem timbre mesmo de viola, assim. Até desafinada, afinada em cebolão e ré. Ela, quem confeccionou ela foi um amigo meu, né, na época. Ele não mora mais aqui, ele está em São Paulo agora. Ele trabalhava no mesmo local que eu trabalho, e ele é músico também, e ele gostava muito de luthieria, né? Ele não era bem um luthier profissional, ele na verdade era marceneiro, Mas ele já estava começando a fabricar alguns violões, algumas coisas. Eu pedi para ele, cara, tu toparia fazer uma... Eu com muita vergonha, Pati. Na época eu ainda tinha vergonha. Eu achava assim que o pessoal ia me achar maluco se eu fosse sugerir uma coisa dessa, sabe? Tu poderia fazer um instrumento, uma guitarra elétrica baseada numa viola caipira?
Porque as medidas... Duplas. Você já pediu uma coisa difícil. Fazer uma guitarra elétrica baseada num instrumento viola. Aí você já jogou assim a cereja do bolo que você queria cordas duplas.
É, sim, claro. Tinha que ser igual. As medidas da escala, elas são as mesmas da distância aqui desses trastes. É a mesma da viola caipira, porque é diferente da guitarra, né? Tem uma espessura diferente. Então a gente fez aqui para isso aqui ser uma viola caipira elétrica mesmo, né? Eletrificada. E engraçado que ele adorou a ideia. Foi o Paulo César, né? Ele botou outra marca aqui, eu sinceramente não perguntei para ele o que quer dizer esse nome, Zain. Deve ser Zion, porque ele é evangélico, né? Então deve ser alguma coisa bíblica, deve ser alguma coisa a ver com a Bíblia. Isso aqui é a marca dele, massa, né?
Ele mandou uma roupa desse menino, eu vou fazer uma menção pra ele, muito bacana, viu?
Sim, ele ia ficar muito feliz. Gente,
Val, a tarde, gente, o Val entrou. E honra, difícil esse homem entrar, tá? Um dos melhores músicos que tem.
Uau!
Val, Taíde, a Garibal, obrigada demais, homem. Ó, que honra.
Atuação,
siga aí no blog, tá? Você vai gostar demais do trabalho dele.
Então é isso, eu conheci meu amigo. Eu, inclusive, ajudei a construir. O braço dela foi eu que fiz. Sabe, essa parte aqui toda foi eu que fiz. Ia fazendo eu e esse meu amigo. A gente ia lá na casa dele todo de manhã e comendo pó. Isso aqui é feito com cedro rosa. Cara, cedro rosa solta muito pó e vem direto pra tua boca, assim. Aquele um amargo, assim, de madeira na boca.
Cedro. A madeira é o cedro.
Pedro Rosa.
Gente.
Foi cedro rosa no braço e corpo e roxinho aqui na escala.
Olha isso.
Né?
Sim.
Pois é.
Que sensacional.
Ele foi fazendo e eu ajudando. Eu ficava como ajudante, né? Que ele me cobrou bem barato, ele cobrou um precinho de amigo, mas em compensação ele me botou para trabalhar junto com ele também.
Lógico, na cara dele.
Foi legal porque, além de tudo, deu uma, sabe, criou uma relação com o instrumento, porque você não imagina que é uma coisa que você teve uma ideia, aí depois você está ali construindo aquele negócio, está aparecendo, está surgindo assim, pelas tuas mãos também. Foi uma experiência, não sei explicar. Foi realmente
fantástico. Assim.
Foi.
Com PH e dois dedos de Cláudia.
Foi isso.
Legal.
Conta pra nós aqui, como é que são os projetos aí pra 2023? Além, é lógico, né, desse EP duplo, tá, isso. Pessoal? Não é um CD, é o Wolf, obrigada, né, por entrar. Não é um CD.
O Wolf é o Gilberto, o baixista da banda.
Ô, Gil, seu doido! Falamos de você aqui, parabéns, viu? Trabalho sensacional de vocês aí, tá na viola. Se você quiser entrar, eu coloco um pouquinho aqui. Mas se não quiser, não tem problema, não. Me conta, Gil, além desse trabalho, né, que é um CD dividido em dois EPs.
Isso.
Tá?
Isso.
Pra todo mundo ficar sabendo, gente, daqui uns dias já estão aí nas plataformas, a Duda, o Ecid vão me mandar e eu vou soltar aqui, tanto aqui no Por Falar em Autoral, quanto nos stories, em tudo, pra vocês conhecerem. Vou soltar também muita coisa da Nambiola aqui, daqui a pouquinho, na hora que eu subir o texto.
Legal,
saindo do trabalho, tadinho, gente. Pra variar, músico não pode vender só de música, não. Ecílio é professor, né, Ecílio?
O Gil também, ele trabalha na escola de música, só que a diferença é que ele trabalha na escola de música particular, que é até uma franquia que deve ter no Brasil todo, que é School of Rock, né? E eu trabalho na escola...
Estou saindo do trabalho, indo direto para terminar de gravar os baixos, arrasou! Desse trabalho que a gente está falando.
Exato.
Né?
Exatamente. Desse trabalho que a gente está falando.
Exatamente. Sensacional, Gil. Beijo para você. Vou marcar seu arroba, que eu tinha marcado Gil, mas é o Wolf. Olha
é,
aqui,
o Wolf é... é... O Wolf é porque é o Gilberto Lobo, né? Aí ele...
O Wolf, Ezel. Me conta aqui, o SE. 2023, além desse trabalho sensacional que vocês vão soltar, né? Quais são as expectativas para a banda na viola?
Ah, a gente vai
mandar,
primeiro é isso, lançar o disco, divulgar bastante.
Pode contar comigo. A parceria já
obrigado,
é
colada. Valeu, tá feito. Valeu, Paty, valeu demais. E é isso, né? Tentar divulgar e tentar tocar nos lugares, né? Temos uma ideia de tentar levar isso para fora? Claro, a gente pretende. Esse é um dos objetivos da gente, né? Aliás, uma vontade imensa, até mesmo porque nós temos alguns amigos fora. A gente queria muito estar junto com eles, né? Estar tocando com eles. Mas a princípio, o passo a passo, né? Primeiro é isso, vamos terminar de gravar esse os baixos do Gilberto, para eu terminar a minha parte também. E vamos estar lançando no começo de 2023 e procurar.
E aqui, o Lucas já gravou a parte dele.
O Lucas já gravou, a bateria está toda feita. O Lucas foi. o Lucas.
Quem? Tá aqui toda.
Você ouviu? Ela está te ouvindo. Aqui é assim. Se tu ver a nossa live, tu vai ver que ela apresentou a live enquanto eu que tava com as crianças andando pra lá e pra cá. Então aqui a gente sempre divide. Um faz uma coisa enquanto o outro cuida das ferinhas aqui, que senão acaba caindo. É derrubada.
Ercílio, você casou com uma santa. Sério.
Ah, com certeza.
Sabe por quê? Ser mulher de músico, eu não sou mulher de músico, graças a Deus, eu sou mulher de mim. Mas ser mulher de músico não é fácil. Ser mulher produtora, Nossa Senhora, sem brincadeira, eu virei fã da Duda mesmo. Teve no princípio, depois eu acabei que eu fiz amizade com ela, mas no princípio eu ficava, gente, puta que pariu, eu queria falar com vocês. Uhum. E ela, gente, como assim? Depois é que eu fui ver que ela, assim, ela é a engrenagem da Naviola. Então, sim, assim, realmente não estou rasgando seda, não, tá?
Não?
Tô falando a verdade. Estão, assim, muitíssimo bem assessorados com a Duda. Viu, Duda? Você não vai aparecer sua cara aí? Não, meu problema. Então mesmo, eu sou sua fã, você sabe disso. Queria te agradecer demais, agradecer a você também.
É mulher também, né? Como ela estava aqui cuidando das crianças, que ela está toda descabelada, não, não sei o quê, né?
Mas eu tenho a honra de ter isso, a Duda. Vai chegar. Essa mulher é o cara, gente, vocês não estão entendendo. Tá? Ó, tô até arrepiada, Duda. Sem palavras, muito obrigada. Primeiro, muito obrigada por ter conhecido a Ana Viola através de você. Segundo, muito obrigada da gente ter feito amizade mesmo, né? Porque você me pergunta como é que eu tô, tô tirando o trabalho, eu também pergunto. Eu sou muito grata a você, muito, principalmente por conta, né, desses problemas que eu tive com a mamãe. A gente já tinha entrevista marcada, né, Cílio?
Foi.
E você entenderam, mais uma banda que super entendeu, não tem como falar. E segundo, terceiro, Duda, cara, é de Rondônia pro mundo, tá?
É isso aí.
Amém.
Beijo pra você.
Tchau, galera. Valeu.
Essa mulher é o cara, tá? Ela é o cara. Tem esses projetos aí, né? Dos EPs, sai agora. Você já falou aí a respeito do.
O segundo, a gente vai estar lançando lá pro meio do ano.
Coisa de hoje pra amanhã. Não é? Principalmente porque você gasta.
Não é verdade? Então a gente vai trabalhar um pouquinho divulgando essa primeira parte e quem sabe até para ser melhor ainda, né? A recepção da segunda parte, né?
Exatamente.
Como eu disse, vamos tentar colocar nosso nome, nossa cara no mundo aí, né? Botar essa. Como a gente gosta de usar essa expressão da nave, botar essa nave para decolar, né?
Arrasou, arrasou. Na viola, tá? Olha aqui. Você vai falar, mas não se preocupe, tá? Porque na hora que a gente terminar, Duda, já pode até começar a mandar pra mim aí, amiga. Todos os arrobas e todas as redes. Mas vamos falar das redes sociais aqui. Mas não se preocupe, gente. Não precisa anotar, não. Porque eu vou... Ó, é sempre assim. Eu, né, na viola, Ercílio, Duda, nós vamos perder. O Gil, o Lucas, vamos perder... Depois que eu subo o vídeo, a gente perde todos os comentários, todos os likes, o tanto de coração que subiu, o tanto de palma. Queria agradecer demais a conta de todo mundo, tá? Aí eu vou ver quem é que você vai seguir, vou seguir de volta, lógico, com certeza absoluta. Super indico, Banda na Viola, pra vocês começarem a seguir também. Mas na hora que eu subir o vídeo, eu vou soltar o texto com todos os arrobas, tudo direitinho. Então não precisa se preocupar, porque o Ercílio vai falar aqui, mas eu vou... colocar tudo escrito no texto, tá?
Ah, muito obrigado, Moisés.
Gente, Moisés, da Cali 32, sensacional também. Mas, Moisés, deu ruim aquele negócio, depois eu vou te contar. Moisés é um músico sensacional.
E banda também?
É o Fontone, né, Moisés? Banda Cali 32. Foi dia 16 ou vai ser dia 16? Mas foi dia 16 agora, tem um evento fodástico lá em Teófilo Otoni. Banda Calibre 32 vai participar. Parabéns, nego. Vamos lá. Todas as redes sociais.
Ah, sim.
Tava dormindo.
Distraí um pouquinho. As redes sociais, gente, na Viola Banda, arroba na Viola Banda, o nosso Instagram tá aqui, né? Na Viola Banda também no YouTube, tá? Colocou lá na Viola Banda, tá lá a nossa live, tem alguns vídeos, tem outras participações de outros eventos. São justamente as músicas que vão estar nesse primeiro EP e também que vão estar no segundo EP, né? Então, tem nosso clipe. Né? Tamo junto, Moisés. Tamo junto, Sam. E é isso, né? E no Instagram, e Spotify, Deezer, iTunes, etc, etc, etc. Na viola, simplesmente.
Na viola.
Colocar lá no viola
e vai achar. Cultura musical, mais uma banda fodástica. Como disse o meu. Como é que é, gente? O Bruno Paraguai do Minense. Você viu, né? A chamada do Bruno. Paraguai do Iminense, uma das bandas mais, assim, mais podásticas que eu conheço. Outro dia eu tive a honra, o Bruno mandou pra mim, aqui, ó, seu convite, se vire e venha. Eu nunca tinha assistido um show do Iminense, porque Iminense só quer na China, nos Estados Unidos. E é muito difícil tocar aqui em Belo Horizonte, tocou na Autêntica. Foi um dos melhores shows. Bruno, muito obrigada, viu, pelo convite que você me mandou, pelo ingresso que me mandou. Vocês vão ver, tem, soltei algumas coisas do show lá. Mas o Bruno, ele falou na live dele, né, que eu ia estar voltando hoje com um novo cenário, muito simples para quem não conhece, mas assim, feito com muito amor e eu amei, tá? E hoje voltei aí com a Viola, direto de Rondônia.
Estrelando aí, que bom.
Vocês vão começar a seguir, sim, vocês vão... Amar a da Viola. Quem ainda não assiste, quem entrou agora, aqui, ó. Della Feofici, Della Feofici, acho que é banda. Peraí, parabéns. Fátima, Fátima, beijo você, nego. Parabéns pelo filho aí, tá? Quem não pegou a entrevista do começo, eu vou subir o vídeo. A entrevista fica totalmente aí disponível para vocês assistirem. Lembrando que. Sexta-feira, essa entrevista está sendo reprisada na rádio Overrocker de São Paulo, uma das melhores rádios webs. Esqueci de falar isso no começo, tá? Néder, obrigada, um beijo para você, muito obrigada pela parceria, por acreditar no meu trabalho, tá? Estaremos aí em formato de podcast na Overrocker de São Paulo. Provavelmente estou fechando parceria com a Percost, que é o Rodrigo, um amigo meu que já também apareceu aqui no Por Falar em Autoral, que também deixou uma rádio web aqui em Belo Horizonte. Aí a gente coloca também de reprise lá. Sabe o que eu vi? Entrou? Mara entrou. Banda Perfura tímpanos, entrou, arrasou. Escuta aqui. É,
Perfura
tímpanos,
uma
das melhores bandas que tem também, tá? Presta atenção. É, todos os recados, o Ercílio.
Todos os recados? Eu só pergunto, primeiro fazer uma pergunta, que eu tô desde o começo da live olhando assim essa imagem, eu tô na dúvida. Você é Bob Marley ou é Tupac ali no...
Você quer Bob Marley? No...
É o Bob Marley, pode crer.
Esse é o Bob. Esse é o Bob e o Tupac tá na minha camiseta, tá ali. Uma ótima ideia de colocar Tupac aqui.
É um, com certeza. Um grande nome, né, também, né?
Ah, não, então, nossa senhora. Tinha a Aretha Frank, da Liachinha, não, vou pegar da minha camiseta, tem tanta coisa ali.
Só referência boa.
Vou soltar, vou colocar aqui depois. Vamos lá. Todos os recados, pode soltar.
É, gente, desejar felicidades assim, a todos, gratidão imensa pela parte aí.
Agradeço.
Desde sempre assim, ter sido essa parceira aí com a gente, ter convidado, adorei o papo, foi realmente muito gostoso, mas eu já imaginava isso, eu sempre via, pô, a Pathy é muito carismática, engraçada, né, divertida e tal. Eu sou... Mais tímido assim, mas eu parece que eu que sou mineiro assim, cara.
Mas nem ficou, nem doeu com ele.
Pouquinho. Hã?
Nem doeu.
Não, pelo contrário, foi maravilhoso. Então, isso, e agradecer imensamente a todos os parceiros também que tiveram aqui, né? Que eu tentei lembrar de todo mundo, mas sinto-se abraçados assim. E segue a gente, gente. A gente já passou aqui, vou passar de novo. @ na Viola Banda, é sempre na Viola Banda, tanto Instagram quanto YouTube. Tá a gente no Spotify, Deezer, tem alguma outra rede social?
Tem.
Ah, Facebook, né? Tem lá na Viola Oficial, mas acho que os mais importantes são esses.
Você vai começar com o celular dela, eu espero, né, Duda? Que você vai dizer. Mentira, esse aqui que é o dela. Você pode começar a me mandar também pra poder marcar. Cara, eu não tenho como agradecer vocês. Sério, muito obrigada. Deus abençoe demais. Sucesso. É de Rondônia pro mundo. Viu? Parabéns pela banda, pelo trio. Parabéns pela assessoria que vocês têm aí da Duda, que é sensacional. Entendeu? Ela é foda. Ela é o cara, tá? Vou subir, gente. O vídeo vai ficar gravado. Vocês vão assistir a entrevista toda de novo, tá? Compartilhem. Comecem a seguir aí a banda na Viola. Apan, sucesso para vocês. Feliz Natal, ano novo bem, cheio de bênçãos, Pathy na Viola. Pan, sem palavras. Obrigada demais.
Feliz Natal. Feliz Natal para todo mundo.
Ercílio, muita saúde para você, para o Gil, para o Lucas, viu? Para os seus meninos, para a Duda. Parabéns pelo trabalho. Conte comigo, você sabe que essa parceria aí, entendeu? Eu sou muito grata a vocês. E essa parceria, ela é extensa, saindo os dois EPs, são dois EPs, é um CD dividido em dois EPs. Nunca mais esqueci isso que a Duda... Assim, presta atenção, Patrícia! Um CD dividido em dois EPs, com certeza o Disco 2023, eles estão aí, ó, com esse novo projeto aí. Mas, independente de 2023, já tem um trabalho fantástico, tá? Desde 2017, da banda na Viola, que eu vou subir e vou deixar pra todo mundo pra poder conferir.
23 promessas que a gente vai ter um pouquinho de trabalho, se Deus quiser.
Tá certo. Da série, eu super indico mesmo, tá? Na Viola.
Ah.
Ó, obrigado demais.
É que a gente que agradece. A gente que agradece muito, Pathy. Foi bom.
Muito mesmo. Viu? Deus abençoe demais a vocês. Deus abençoe demais a todo mundo que assistiu aí o Por Falar em Autoral, voltando hoje com o novo cenário. Não deu pra vocês verem, mas depois vocês vão ver. Vocês vão assistir o cenário, vocês vão ver o cenário todo no princípio da entrevista.
Desejo tudo de bom pra você, pra sua mãe. Espero que esteja, que tudo esteja bem assim.
Mas tá num bom lugar, né?
Que 2024, 2023,
caramba,
que 2023 seja um ano mais ameno, né? Seja um ano que a gente consiga ter superado todas as dificuldades que a gente passou nesses últimos anos.
Precisamos disso. Ó, a mamãe tá num ótimo lugar, eu tenho certeza. A mamãe sempre escutava as entrevistas de lá do quarto dela, de lá, ela né?
É,
hoje é a primeira entrevista. Hoje é a primeira entrevista que eu faço sem a mamãe aqui em casa, né? Mas eu tenho certeza absoluta que ela tá. Ó,
tá tudo bem.
Dangerosa aqui. Beijo pra vocês, estamos juntos demais. Tá? Adorei o bate-papo, nem doeu.
Não, muito pelo contrário, foi gostoso, foi bom.
Sigam aí, gente, Bandana Viola, tá? Direto de Porto Velho, Rondônia. Amanhã eu tenho um bate-papo sensacional com a banda Céu Aberto. Lembrando que... Ai, meu Deus, como é que é, gente? Espera aí que eu vou falar um negócio. Nossa, da minha amiga, da Dai, do Céu Aberto. Canal criativo, tá? Canal sensacional no YouTube, novo... do pessoal do Céu Aberto, que é um canal de rock and roll gospel muito bacana. Super indico também, assista as entrevistas lá. Tamo junto. Obrigada, Deus abençoe demais vocês. Valeu demais, viu?
Amém. Valeu demais mesmo. Valeu, é nóis.
Tamo junto demais. Tudo, um beijo. Beijo nos seus meninos aí. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Amanhã estamos aqui, 8h30 da noite, no Por Falar em Autoral, Tributo e Cover. Sexta-feira, reprise desse programa lá na Overrocker de Campinas. E eu sou doida, gente, eu ficar sem serviço. Vou começar a soltar essas entrevistas no YouTube também.
Opa!
É, mano, o canal tá lá, menino. É que é muita coisa na minha cabeça, mas vou fazer isso. Arrasou. A partir de hoje.
Legal.
Obrigada demais. Bem. Valeu, gente. Fui. Tenho certeza.